Este programa tem o apoio da Shamir Optical. Visão perfeita, toque pessoal.
A miopia infantil pode ser gerida. A Shamir lançou as lentes Shamir Optimi, que promovem uma visão completa para deixar as crianças mais felizes. As lentes Shamir que gerem a progressão da miopia são super resistentes, estéticas e muito confortáveis. Com as lentes Shamir Optimi, melhora o bem-estar da sua criança. Saiba mais em shamir.pt.
Porque sim, não é resposta, com o Eduardo Sá. Bem-vindos. Olá, Eduardo, bem-vindo.
Olá, Ricardo, como está?
Olá, obrigado, Eduardo. Eduardo também está bem, espero eu. E o tempo até convida, mas não há carnaval, não há desfiles de carros alegóricos, não há samba na avenida e até há poucas crianças mascaradas. Quando olhamos pela janela, tenho visto muito poucas crianças mascaradas e poucas serpentinas na rua, o que é de estranhar. Eduardo, afinal de contas, quanta falta nos faz o carnaval?
Ricardo, sabe que, enfim, à medida que uma pessoa fica mais crescida, que não mais velha, claro, nós vamos aprendendo a perceber o significado das coisas, nomeadamente das festas, e a importância que elas acabam por ter em toda a referência simbólica do nosso crescimento. E eu acho muita graça ao carnaval, sobretudo porque é uma festa que é transversal aos povos e às culturas, e porque é uma festa que de alguma forma celebra o fim da escuridão, do frio, da ameaça de morte e a anunciação da primavera, da vida, em tudo o que isso implica. E portanto eu acho fantástico que, chegados ao carnaval, se faça uma festa destas. Haverá seguramente no próximo ano, e as pessoas se mascarem e possam fantasiar. Fantasiar é uma coisa que é tão rara, sobretudo vivida com alguma legitimidade, não é? Que de repente, exato, que as pessoas possam fazer isto no carnaval, eu acho magnífico. E depois acho só desconcertante, porque compreendo que alguns assumam umas personagens estranhas, quase como quem, não sendo o lobo, lhe vista a pele, mas fico sempre meio desconcertado porque os homens se vestem invariavelmente de mulheres e eu fico sempre a pensar, oh meu Deus, o que é que isto quer dizer? Será que são tão enigmáticas que de repente precisam de se fantasiar de mulheres e exagerar nos pormenores para exorcizarem os seus medos ou não? Não sei, Ricardo.
Oh, isso, Eduardo, isso, acho que isso dava um belo programa por si só. Mas hoje vamos falar mais do carnaval. Eu estava aí a ouvi-lo e o carnaval no calendário católico, que é aquele que nos vai regendo por cá, também anuncia que vai começar a quaresma, os 40 dias, claro, até à Páscoa. E no fundo o carnaval é muito visto como esse escape antes da quaresma, que é, no calendário católico, é muito caracterizada pela renúncia, por cumprir uma parte de uma pena para antes de chegar à Páscoa. Nós precisamos destes escapes carnavalescos para nos equilibrarmos?
Nós até vamos passando de geração em geração aquela ideia de que em carnaval nada parece mal, ou seja, tudo é possível.
Exatamente.
Porque não? Eu acho que nós somos o que somos porque temos uma densidade simbólica absolutamente fora de lugar. E acho que um mundo tecnológico criou uma ideia pateta de que, no fundo, este lado muito simbólico, que se faz também de rituais e de festas, é uma coisa já jurássica, já passada, e eu não acho nada. Acho que quanto mais nós nos afastamos desta dimensão profundamente humana, mas ficamos numa terra de ninguém, por isso é que às vezes dá no que dá e as redes sociais são bem prova disso. Acho muito bonita a ideia de seguir ao Carnaval, nós termos este percurso todo, tal deviam ser os exageros do Carnaval, que tinha que se fazer uma renúncia como deve ser, mas calma, é uma renúncia em nome de uma ressurreição.
Exatamente.
Portanto, é como se chegasse ali e nós, de alguma forma, dessemos um grito tremendo diante da morte ou da ameaça da morte e, por maioria de razão, nós tivéssemos ali, não um pretexto para pormos o conta-quilómetros dos nossos pecados a zero, mas pelo menos para termos uma ideia de que podíamos renascer por dentro de outra maneira. E eu acho muito curioso que, ainda por cima, ironia das ironias, Ricardo, que este ano, este intervalo, que apanhou ali o Dia dos Namorados com o início do Carnaval, surja numa altura em que a humanidade está, de facto, a jogar xadrez com a morte.
Exato.
Todos os dias, e que mais uma vez nos deve levar a perceber que esta dimensão simbólica merece festa. Merecemos namorar, merecemos fazer o Carnaval, merecemos toda a redenção que uma ressurreição traz a seguir. E é tão bonito ver como as pessoas que viveram antes de nós tiveram a sabedoria de cultivar isto tudo, que às vezes chega a ser mesmo pateta que nós passemos por cima destas coisas.
É isso mesmo, estava a pensar isso mesmo hoje, Eduardo, enquanto discutíamos aqui o tema de hoje, estava a pensar nisso, que é, não deixa de ser incrível como, estando privados de todo este simbolismo, todo ele faz ainda mais sentido e todo ele encaixa ainda mais naquela que é a nossa vida. E esta coisa da máscara, não da máscara cirúrgica, mas da fantasia de Carnaval, como se diz no Brasil, isto quando assumimos alguém que não somos durante algumas horas, ajuda-nos de alguma forma a descobrir quem realmente somos? Ou é mesmo só assim uma brincadeira?
Nós só brincamos com coisas sérias, eu acho que
também,
aliás,
é verdade, também é verdade.
Não é? Eu acho que, aliás, devia ser proibida aquela expressão tão querida aos adultos. Bom, isto é uma brincadeira, quase como se no fundo fosse uma coisa absolutamente insignificante. Não, as crianças, quando vestem a pele de alguém, vestem a pele do professor. O que às vezes é embaraçoso, porque temos um professor a dizer: não, eu não grito com as minhas crianças. E quando a mãe ou o pai chegam ao quarto, têm os bonecos todos virados em sentido para uma criança que está aos berros a fazer de professor. Brincam aos médicos e brincam aos pais. Eles precisam de encarnar, digamos assim, o papel das pessoas que, de alguma forma, com graus de importância diferentes, claro, acabam por ser muito importantes na vida deles, mas é quase como se, no fundo, ao assumirem aquele papel, percebessem melhor como tudo funciona. E, portanto, eu acho que, de facto, quanto menos xenófobos somos, mais conseguimos colocarmos-nos no lugar do outro, e quanto mais o fazemos, mais sabemos quem somos. E, portanto, sim, a fantasia é meio caminho andado para a redenção. Assim nós possamos perceber, ao contrário daquilo que vamos sempre dizendo, que não, que a fantasia é uma coisa própria das crianças, mas não, é própria da natureza humana, assim nós a tratemos com o cuidado que ela merece.
Mas, perante isso, esta noite devemos, de preferência descalços, desfilar na avenida lá em casa, pelo menos no corredor, para tentar fazer uma festa em casa? Afinal de contas, Eduardo, como diz o samba, não podemos deixar o samba morrer, não é?
Oh, Ricardo, se nós aqui na Rádio Observador pudéssemos sugerir qualquer coisa, nós sugeriríamos isso, evidentemente. Era fundamental que nós o assumíssemos de vez, porque é uma maneira de nós todos exorcizarmos também a morte, tudo aquilo que, no fundo, ela representa. A festa tem essa dimensão de juntar as pessoas, de as unir, de fazer uma coisa que nós às vezes não valorizamos tanto assim, que é desmancharmo-nos a rir, escangalharmo-nos a rir. Isto de nos desmancharmos e escangalharmos É uma maneira de deixarmos a nu aquilo que nos liga, aquilo que somos, aquilo que podemos vir a ser, assim assumamos uma redenção. E o que é mais engraçado nisto tudo é que nunca a humanidade, que nos lembremos, andou toda junta a trabalhar tanto para a redenção como agora nós estamos a observar.
Portanto, logo à noite, festa, máscara.
Sim, claro que sim, claro que sim. E são tantas as festas através das plataformas digitais que eu acho que é muito bonito até isso. A maneira como nós pegamos nos instrumentos todos que temos à disposição e dizemos assim, nada nos domina. Nós somos capazes de, mesmo com estas limitações todas, cumprindo aquilo que é razoável para todos, somos capazes de criar festas virtuais em que, no fundo, cada um, diante de um ecrã, acaba por estar com quem vale a pena estar e com quem, no fundo, nós somos capazes de perceber que, quando estamos assustados, sozinhos ou com medo, simplesmente, são as pessoas com quem contamos, de facto, que valem a pena.
Eduardo, vem aí a Quaresma, já falámos nela, depois, ao fim de 40 dias, vem a Páscoa. Em princípio não vamos ter Páscoa, ou pelo menos não vamos ter a Páscoa nos moldes habituais. Muitas pessoas aproveitam esta altura para estar com as famílias. Devemos começar a mentalizar-nos para isso, porque devemos evitar na Páscoa aquilo que aconteceu no Natal. Podemos começar a mentalizar-nos para isso nesta altura?
Eu não queria estragar
a festa.
Há um conselho de sábios que têm feito determinadas recomendações, mas parece-me que é claro para todos nós que não vamos ter direito à Páscoa tal como nós a fomos conhecendo no ano passado, pelo menos, ou pelo menos de há 2 anos para trás. Mas lá está, a ideia é depois podermos ter direito ao verão e àquilo tudo que, com comedimento desta vez, a vida nos pode dar, sempre com esta certeza, não é? É que cada vez que nós somos capazes de vencer a morte, leva o tempo que demorar, a seguir ficamos mais fortes e ficamos com uma apetência ainda maior pela vida, porque é isso que é bonito. Quanto mais nós somos capazes de vencer a morte, mais nos enamoramos pela vida. E às vezes andamos tão apressados, que nem nos damos conta do privilégio que isso representa.
Eduardo, mas eu tenho aqui uma dúvida. Nós, quando nos vemos privados destes momentos carregados de simbolismo, como este que é o Carnaval, o Natal, a Páscoa, enfim, uma série de momentos que nos vão marcando ao longo do ano, no futuro, quando nos livrarmos finalmente de tudo isto, porque esse dia vai chegar em que nos vamos livrar disto, esta memória vai ser apenas uma memória, ou para nós que vivemos isto de forma muito intensa, vai ser uma espécie de trauma?
Não. Vamos cá ver. Um traumatismo é um sofrimento violento que nos persegue pela vida toda. Para muitas pessoas, claro que é um trauma. Basta nós recordarmos todas aquelas pessoas que perderam pais, avós, claro. Pessoas muito importantes na vida delas, e que tiveram este drama verdadeiramente enlouquecedor de nem sequer poderem estar num funeral, como no fundo...
Sem se poderem despedir muitas vezes, não é?
Claro, portanto, claro que sim, que para essas é um traumatismo. Não há como ignorarem ou de alguma forma fazerem por esquecer tudo isto. Agora, nós vamos guardar isto com todo o cuidado, como fazemos em relação a tudo o que é importante na nossa vida, e, portanto, vamos retirar daí a sabedoria inevitável. E isso vai representar coisas boas, não tenhamos dúvidas. Na relação com a saúde pública, na relação com os compromissos cívicos, no cuidado que nós precisamos de ter em relação a um conjunto de cuidados de dia-a-dia que muitas vezes não fomos tendo, porque vivíamos tão descontraídos, agora que não se passa a ideia que a partir daqui andaremos todos a desconfiar da própria sombra, porque o tempo guarda a coluna vertebral dos nossos medos, mas não nos prende interminavelmente a eles.
Obrigado, Eduardo. Não sei se já preparou a sua fantasia para logo à noite. Zorro, talvez? Não.
Cá em casa temos Zorro, Capitão América, temos assim uma mão cheia.
Há para todos os gostos. Só lembrar que amanhã, como é dia de carnaval, não temos porque sim, não é a resposta. Vamos estar também nós a gozar pelo menos esse dia. Pode sempre enviar sugestões, perguntas, críticas, uma mensagem para eduardosa@observador.pt. Obrigado, Eduardo, um abraço e até quarta-feira.
Eu é que agradeço. Bom carnaval e até quarta-feira, Ricardo.
Olá, eu sou a Ana Filipa Rosa. Obrigada por ouvir este podcast. Se gostou, pode sempre partilhá-lo com alguém e ouvir a Rádio Observador. Estamos online, mas também no FM. Na Grande Lisboa em 98.7 e no Grande Porto em 98.4. Obrigada.
Este programa tem o apoio da Shamir Optical. Visão perfeita, toque pessoal.